Boa tarde. Começamos por agradecer, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer a presença dos representantes da CGTP nesta comissão e agradecer desde já terem acedido ao convite que foi formulado por este Grupo de Trabalho no sentido de se fazer uma análise e uma apreciação da Lei contra a Precariedade, o projeto de lei que já conhecem. E tal como foi a metodologia adotada, portanto, teríamos um período inicial para fazerem uma apreciação global sobre esta iniciativa legislativa. De seguida, daríamos a palavra aos vários grupos parlamentares para solicitarem os esclarecimentos que entenderem e, por fim, devolveríamos a palavra para responder aos esclarecimentos solicitados. Portanto, agradeço mais uma vez a presença nesta comissão e passo então a palavra ao Dr. Joaquim Dionísio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Bem, o tema que nos traz aqui é um tema recorrente, não é? Portanto, é um tema muito conhecido de todos nós, é um tema que o movimento sindical tem tratado muito profundamente, tem discutido muito, tem combatido muito a precariedade, mas nem por isso a precariedade tem deixado de se desenvolver no nosso país. E por isso mesmo continua a ser um tema atual. Nós saudamos esta iniciativa pela possibilidade que nos dá, uma vez mais, de podermos debater, de podermos apresentar os nossos pontos de vista relativamente a esta matéria, embora conhecidos, acabam por ser sempre enriquecidos pelas novas iniciativas e, portanto, é mais uma oportunidade de debatermos o tema e de procurar soluções para resolver esta que é uma matéria enfim, que nós temos considerado, penso que genericamente é considerado como um dos problemas graves que o mercado de trabalho português tem. Portanto, nós temos, enfim, quando olhamos para o mercado de trabalho, nós podemos olhar para ele numa visão de um mercado regulado, de um mercado que eu diria que é um modelo que corresponde ao modelo do nosso artigo 53 da Constituição, temos ao modelo da nossa Constituição Laboral, genericamente falando. Isto é um modelo que se preocupa com a segurança no emprego, portanto, que procura organizar, digamos, e compatibilizar o trabalho, as atividades económicas das empresas com um modelo de segurança no emprego, e, portanto, que respeita os direitos das pessoas, que confere estabilidade à relação de trabalho, que confere estabilidade à relação, digamos, à atividade laboral e compatibiliza com a vida fora do trabalho, portanto, um modelo que, a nosso ver, é um modelo adequado que, no fundo, como disse, está consagrado na nossa Constituição, que, de uma maneira, a nossa Constituição Laboral consagra. Mas podemos olhar para um mercado de trabalho como um mercado perfeitamente desregulado, que é, de alguma maneira, aquele que tem vindo e que hoje, de alguma maneira, corresponde à realidade que o nosso país tem em matéria de mercado de trabalho, na sua generalidade. E, portanto, passaremos a ter um mercado de trabalho onde a precariedade é muito elevada, onde a fluidez das relações de trabalho é muito grande, onde as pessoas passam muito rapidamente pelos locais onde trabalham e rapidamente saem e reentram num outro, digamos, num outro, muitas vezes num outro posto de trabalho, totalmente diferente daquele, e a desenvolver atividades totalmente diferentes daquelas que estavam a desenvolver anteriormente, baseada em contratos a termo muitas vezes ilegais, e na maior parte das situações perfeitamente ilegais, se vistos à luz daquilo que é a nossa lei. Que é a nossa lei, aqui já, né, digamos, corresponde de alguma maneira geral àquilo que a nossa Constituição também trata. E, portanto, podemos olhar para o mercado de trabalho também nesta perspectiva. Eu diria que esta visão é a visão que há alguns anos esta parte tem vindo, enfim, na opinião da CGTP, a procurar ser implementada em Portugal. O Código de 2003, o Código do Trabalho de 2003, de alguma maneira, reflete isso. Toda a discussão prévia que foi feita e as alterações que se foram produzindo em matéria de contratos a termo, de trabalho temporário, eu não diria de recibo verdes, porque as coisas assim são um pouco diferentes, mas aquilo que foi, digamos, o modelo que foi apresentado para as alterações que, entretanto, se vieram a fazer, alterações à legislação laboral que vieram a ser integradas no Código de Trabalho, tinham por trás um modelo, de facto, de precariedade. É a opinião que nós sempre tivemos, dissemos isto, continuamos a manter a posição e, digamos, de alguma maneira, também o tempo veio, suponho eu, a dar-nos razão. Portanto, hoje olhamos para a realidade e nós consideramos que, na verdade, aquilo que nós dissemos na altura foi perfeitamente adequado e ajustado àquela situação, porque hoje o mercado de trabalho é aquilo que todos nós conhecemos. Mas este modelo de precariedade era um modelo que foi apresentado na altura como correspondendo às necessidades do desenvolvimento do país. Isto é, o que se dizia era isto, que nós temos um mercado de trabalho muito rígido, lembramos perfeitamente desta discussão, que aliás é também recorrente, bastante recorrente, e foi recorrente durante muitos anos no nosso país, e portanto havia que flexibilizar o modelo. Isto é, havia que precarizar o mercado de trabalho, porque dessa precarização resultaria o crescimento, e aqui crescimento falava-se simultaneamente como sinónimo de desenvolvimento, porque usava-se as duas expressões como sinónimas, quando elas, como sabemos, todos não são sinónimas. E, portanto, desta precarização, as empresas tornar-se-iam mais competitivas, daí todos teríamos a ganhar, porque o emprego cresceria, haveria crescimento económico, haveria crescimento do emprego. O resultado, não é preciso eu dizer qual foi, porque hoje todos nós sabemos qual foi o resultado. Podem-se atribuir múltiplas culpas, podemos, de hipótese, inclusivamente vir dizer que a realidade de hoje não tem a ver exclusivamente com esta flexibilidade, esta uma das formas de falar da flexibilidade do mercado de trabalho, que foi desenvolvida com o Código de 2003, porque ela não foi introduzida, já vinha de trás, foi acentuada, digamos assim, com o Código de 2003 e depois continua a ser acentuada na legislação em alterações sucessivas, mas pode-se atribuir múltiplas culpas à realidade que hoje temos, mas a verdade é que, decorridos que são 10 anos, sobre a entrada em vigor do Código de Trabalho, nós hoje temos um país pior. Então, quanto a isso, é insustimável que a realidade é esta, temos um país pior, pior para as pessoas, pior para a economia, pior para os portugueses, e, enfim, a crise internacional pode justificar muita coisa, mas a verdade é que antes da crise internacional nós já tínhamos um país pior e, sobretudo, um país pior para as pessoas. Portanto, a trajetória seguida não foi uma trajetória no sentido sempre da acentuação da precariedade e a realidade não foi, o resultado não foi bom. Portanto, a precariedade generalizou-se de tal modo que a lei foi largamente ultrapassada. Quer dizer, a um ponto que a certa altura levou a gerar a convicção em muitas pessoas que o contrato a termo é que era, a contratação a termo era a contratação, o modo normal de contratar, que não era a contratação a título permanente. Generalizou-se um pouco esta ideia e, a certa altura, as pessoas, quando contratualizavam, e como quando ainda hoje encontram um trabalho, procuram ter um contrato escrito. Assimilaram um pouco a ideia que o contrato de trabalho é um contrato escrito, assimilando-o ao contrato a termo. Muitas vezes era um contrato perfeitamente ilegal, em que o fundamento não correspondia minimamente às tarefas que eram desenvolvidas. E ainda hoje acontece isso. Quem passa pelos tribunais, e se for ver os resultados das decisões judiciais nesta matéria, rapidamente, e os casos, infelizmente, os casos que lá vão não são tantos quantos aqueles que poderiam ser ali apreciados, os tribunais também não têm capacidade para responder a isso tudo, nem sequer são digamos, não são a instância adequada para responder numa primeira fase a essa situação, mas a verdade é que a generalidade das situações que lá vão, quando são julgadas, conclui-se na maior parte das situações que os contratos a termo são contratos perfeitamente ilegais, em que o fundamento não corresponde nada à realidade e, portanto, são fundamentos perfeitamente construídos para aquelas situações apenas para justificar a criação de mais um vínculo precário e uma situação de instabilidade pessoal e laboral à pessoa que está ali em causa. E, portanto, as pessoas assimilaram esta ideia de que o contrato tem que ser escrito, quando todos sabemos o contrato de trabalho não tem que ser escrito, não é necessariamente escrito. Aliás, o que é normal é não ser escrito, e o que é normal também não é o contrato ser um contrato a termo, é ser um contrato, que o contrato seja tido como contrato permanente, enfim, com todas as consequências daí decorrentes. É claro que nós sempre tivemos uma visão do desenvolvimento desta precarização. Sabemos que se confrontam aqui modelos diferentes. Quer dizer, nós preocupamos mais com as pessoas, há quem se preocupe mais, por razões ideológicas, com outros, com a construção de modelos de crescimento baseados no desenvolvimento do lucro e, sobretudo, dos grandes grupos, para a apreensão do lucro dos grandes grupos económicos, e, portanto, são legítimas as posições, nós reconhecemos isso. Agora, o que a CGTP, em geral, tem criticado e continua a criticar é, às vezes, procurar-se vender um modelo como sendo bom, sabendo-se, à partida, que ele não se preocupa minimamente com as pessoas, ou preocupa-se muito pouco com as pessoas e preocupa-se muito mais com outras soluções, por razões de natureza ideológica, que não por razões de natureza económico-social, especialmente por razões de natureza social. É claro que nós sabemos que os grandes beneficiários disto, temos dito isto, e não temos sido só nós, os grandes beneficiários desta precariedade não são sempre aqueles que estão diretamente relacionados com esta contratação. Isto parece-nos um aspecto importante. Isto é, se nós formos olhar para as grandes empresas em Portugal, as grandes empresas, as maiores empresas em Portugal, têm índices de contratação a termo, elas, diretamente, muitíssimo baixos. As grandes empresas, não estou a falar da área da grande distribuição, aí as coisas passam-se um pouco diferente. Mas se formos lá para as PTs, para as EDPs, para essas empresas, os índices de contratação a termo são baixos. Mas a precariedade em sua volta é extremamente elevada. Quer dizer, isto é, estas empresas, que são as grandes beneficiárias da precariedade, porque compram serviços a preços baratos e têm gente a trabalhar quase gratuitamente para elas, indiretamente através de subempreiteiros, de empreitadas de natureza diversa, de trabalho temporário e coisas de outro tipo, conseguem ficar de fora desta visão quando apresentam as suas realidades jurídicas do ponto de vista da contratação estão perfeitamente limpas, não têm, ou têm muito pouca precariedade. Mas se elas são as grandes beneficiárias da precariedade, e nós atribuímos exatamente a esta desconformidade, digamos, à aceitação da existência desta subcontratação, destas redes enormes de subcontratação, que depois têm implicações de natureza diversas, não apenas ao nível dos vínculos laborais, mas da segurança no emprego, no exercício dos direitos sindicais, no exercício dos diferentes direitos que os trabalhadores e as pessoas, e os trabalhadores enquanto pessoas têm e a têm enquanto cidadãos, digamos, porque ficam perfeitamente limitados no exercício desses direitos quando estão constrangidos por um vínculo laboral precário e instável, né? Mas isso fica, digamos, que este trabalho, que é um trabalho, desculpem a expressão que eu vou usar, um trabalho sujo, né? Não fica para essas grandes empresas, sejam elas as grandes beneficiárias dessas situações. E isto é altamente criticável. Enfim, não vou desenvolver muito isto, porque, enfim, o nosso sistema valoriza muito os aspectos formais dos contratos e, normalmente, permite que um trabalhador esteja a trabalhar na empresa A para a PT. Desculpem lá, estou a usar a PT, podia usar outra qualquer. A PT é aqui o mero instrumento explicativo do meu raciocínio. Mas que trabalha hoje para a empresa A da PT, amanhã pode trabalhar para a empresa B da PT, e no outro dia trabalha para a empresa C da PT, e no outro dia para a empresa F da PT. Porque o contrato a termo se esgotou numa, passa para outra, e depois passa para outra, e depois passa para outra, e pode regressar ao princípio. Mas ela, quando a pessoa continua a trabalhar, a produzir lucro para a empresa de grande dimensão que está por trás daquilo. E, portanto, é um modelo. Mas como do ponto de vista formal tudo aparece muito bem feito, a inspeção de trabalho passa ao lado, os tribunais muitas vezes têm dificuldade em tratar estes problemas, exatamente porque o nosso sistema valoriza muito os aspectos formais e valoriza muito pouco, identifica muito mal e lida muito mal e pune muito pouco e muito mal a fraude à lei, e pune muito mal este tipo de situações. E este é que é, a nosso ver, o aspecto principal do problema. Quer dizer, não é aceitável que um trabalhador passe dezenas de anos a mudar de empresa, a trabalhar, quando todos nós estamos a perceber que está sempre a trabalhar para o mesmo grupo económico, mas que está sistematicamente a mudar de entidade empregadora apenas no aspecto formal, para poder continuar a ter um vínculo precário e a ganhar pouco, a ganhar mal, a ter um vínculo precário, a estar em condições de ser despedido em qualquer momento e sem condições para o exercício das suas liberdades enquanto trabalhador e enquanto cidadão. As suas liberdades, eu digo mesmo as suas liberdades enquanto cidadão e enquanto trabalhador. Eu acho que este problema, se porventura uma lei quiser resolver, combater verdadeiramente a escola, que agora a água estragou-me aqui um bocadinho o discurso. Mas se uma lei quiser combater a precariedade, tem que passar pela resolução deste problema. Encontrar forma. É claro que nós temos uma cultura também de valorizar muito a formalidade. E não tem sido fácil furar por aqui. Mas é preciso encontrar soluções que ultrapassem este problema, porque, a nosso ver, é, aqui está uma das razões pelas quais a precariedade muitas vezes não é devidamente combatida. Outra questão tem a ver com a desconformidade que é real entre a lei, entre a Constituição e a lei e a realidade. Nós podemos pôr genericamente o problema desta maneira. O problema é da lei. Eu diria, tomáramos nós que a lei fosse aplicada. Não é? Tomáramos nós que a lei fosse aplicada. Mas no nosso país existe uma desconformidade brutal, existe uma distância enorme entre a lei e a aplicação da lei. Eu não estou a falar aqui das alterações que foram introduzidas já por este governo em matéria, estou a excluir, estou apenas a referir-me ao modelo no seu conjunto e não propriamente a algumas novidades com que este governo decidiu brindar os jovens portugueses, especialmente os jovens portugueses e o mercado de trabalho com o alargamento dos contratos a termo. Mas enquanto modelo na sua generalidade, a lei não é o principal, não é neste momento o principal problema. O principal problema é este que eu acabei de referir, a questão de seguir, de se lidar muito mal com a distinção entre aquilo que são os aspectos formais da relação e aquilo que são, que é a questão material da relação, o beneficiário da relação, e a outra questão tem a ver com a incapacidade. A incapacidade, eu ponho, quero pôr aqui entre aspas, porque acho que os governos, desculpa aos seus deputados, mas eu vou dizer uma coisa que eu acho que tem que ser dita, porque nós estamos na casa da democracia e as coisas da política têm que ser ditas tal como elas são. Porque nós temos um entendimento que os governos têm gerido também este problema, porque a verdade é esta, a maior parte dos governos no nosso país têm entendido, se tiveram um pouco a visão, que a precariedade ajudava, tornava o mercado mais flexível, podia permitir o crescimento. Enganaram-se, como hoje se vê. Mas por isso mesmo acabaram por ser um pouco complacentes com esta situação e não adotaram as medidas adequadas a combater a precariedade, nomeadamente através da inspeção do trabalho, que tem os poderes que tem, né? Mas que tem, que também tem alguns meios, não tantos quanto devia ter, meios, e aqui refiro não apenas aos meios humanos, técnicos, refiro também aos meios jurídicos, para poder intervir, sancionando adequadamente as situações que se lhe apresentam. A inspeção de trabalho tem que funcionar nisto. Eu vou só dar um exemplo, por exemplo, o problema dos recibos verdes, que é uma questão importante nesta matéria. Se nós formos olhar para a lei sanciona, de uma forma, a meu ver, muito adequada, o recibo verde ilegal, que são, na sua generalidade, as situações que por aí existem. Basta olhar para o artigo 12 do Código de Trabalho, vê-se o número 2 e o número 3, e o 4, e chega-se à conclusão que está ali uma solução que é minimamente adequada para aquilo. A verdade é que eu pergunto, quantos casos daqueles, quantas vezes é que a inspeção de trabalho, quantas vezes é que os nossos tribunais trataram aquele problema? Quantas vezes? E as poucas vezes que trataram foi porque os sindicatos conseguiram levar, o que é difícil porque as pessoas que estão naquelas situações não sindicalizam. Aliás, do ponto de vista formal nem podem estar sindicalizadas. E levanta-se este problema. Quantas vezes, quantas situações daquelas é que foram tratadas à luz daquelas normas que estão ali, que são normas corretas na opinião da CGTP? Quer dizer, mas não são. E, portanto, há aqui uma desconformidade entre a lei e a aplicação, há uma desconformidade entre os sancionamentos previstos e a ação das instituições, que são as instituições adequadas para intervir, para fiscalizar e punir adequadamente aquelas situações, um bocado dentro desta ideia, porque a inspeção de trabalho também, a realidade é que também intervém muitas vezes, é aquela visão um pouco de que tem que ser muito pedagógica e pouco sancionadora, e portanto, todos nós sabemos que a nossa cultura não está um pouco virada para aí. Não é? É preciso fazer pedagogia, mas às vezes a pedagogia tem que ser feita sancionando. Quer dizer, se for na estrada e se cometer uma infração, o polícia não pode ficar a dar uma lição de moral. Vai sancionar-me. Então, e no trabalho, muitas vezes estão em causa situações de violação básica dos direitos humanos daquelas pessoas. E passa-se por cima disso. E dá-se uma lição de moral e faz-se um aviso para, olhe, que na próxima vez não tenha esta situação, corrija. Quer dizer, não pode ser. Nós entendemos que tem que haver sancionamento. Portanto, há aqui um conjunto, uma panóplia de situações que são, têm que ser corrigidas, que há necessidade de corrigir. Finalmente, este projeto. Este projeto, a nosso ver, vale sobretudo pela intenção. A intenção é boa. Não é? Nós pensamos que o projeto tem essa virtualidade de suscitar o problema e estamos nós a discutir. É sempre vantajoso que o façamos. Mas a resolução da questão, ao seu passo, essencialmente para as questões que nós colocamos. Que nós andamos a lidar com isto há muito tempo. E pensamos também que não há necessidade nenhuma de atafolhar os tribunais com problemas desta natureza. Que a Inspeção de Trabalho deve ter aqui um papel fundamental nisto. Agora, a Inspeção de Trabalho tem que agir. Não pode ser travada. Tem que se agir, tem que sancionar. Tem que ir aos locais e, sobretudo, os aspectos da distinção entre aquilo que é o formal e o material, em matéria de relação, isso tem que ser tratado. Como eu dizia, alguma das coisas, porventura, se alguma coisa a lei deveria tratar, era exatamente resolver esse problema. Portanto, nós não podemos continuar a assistir a situações deste tipo, porque a precariedade produz a redução dos rendimentos, salários baixos, falta de condições de trabalho, induz os jovens a ir embora de Portugal, aquilo que está a acontecer, e depois todos nós percebemos porquê, porque quando o país não está em condições de responder, as pessoas têm que encontrar as suas soluções, e às vezes isso até é promovido. E portanto, que é um pouco lamentável para nós que estamos cá e que queremos ver o nosso país com os seus problemas resolvidos e com as suas pessoas, com os seus trabalhadores, com os seus jovens que estão formados para isso, a contribuir para o desenvolvimento. É isso que nós queremos, e portanto a precariedade, a nosso ver, é um cancro, eu só não lhe chamaria cancro porque acho que o cancro, algumas formas de cancro já têm tratamento, não é? Há outras que ainda não têm. Esta tem tratamento desde que se queira resolver este problema e a Assembleia da República nesta matéria tem o principal papel. Não é exclusivo, porque, como digo, a lei, há aqui uma desconformidade entre a lei e a prática, mas como também tem competência ao nível da fiscalização das atividades da ação do Governo, a Assembleia da República tem um papel importante na resolução deste problema, que é, de facto, um cancro que infeta as relações laborais e que afeta a situação do país e das pessoas que aqui trabalham e que querem trabalhar. Queres acrescentar alguma coisa? Se não, podes acrescentar depois, se quiseres. Depois.
Sim, nas conclusões. Ok.
Muito obrigada, Dr. Joaquim Dionísio, pela exposição que aqui nos deixou. Daria agora a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares, se quiserem intervir. Senhora deputada Rita Rato, PCP, faz favor.
Obrigada, senhora deputada. Queria também, em nome do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação da CGTP, Anabela Laranjeira e o Joaquim Dionísio, e de agradecer desta reflexão importante que aqui fazem, e da abordagem relativamente a este flagelo da precariedade, porque também em coerência com aquelas que têm sido as posições da CGTP, dos seus sindicatos, relativamente a este processo, acabam por, permitam-me uma expressão, desmontar, de facto, o que significa as questões da precariedade laboral e os efeitos que isto tem na vida dos trabalhadores, sendo que também partilhamos, naturalmente, a concepção de que isto não é assim por acaso ou por incompetência. É, naturalmente, uma opção de classe de sucessivos governos que têm visto na precariedade uma forma de agravar a exploração dos trabalhadores e permitir a acumulação de lucro por parte dos grupos económicos, que exatamente aqui deixaram o exemplo relativamente à PT. Eu estava-me a lembrar, por exemplo, da situação da EDP e do call center da EDP, em que se aplica exatamente as mesmas regras e que sucessivamente temos discutido aqui também no plano da Assembleia da República de como é que hoje, para muitos trabalhadores, para muitas entidades patronais, desculpem, sai mais barato continuar a pagar as multas e a recorrer à precariedade do que, de facto, garantir uma relação de trabalho com direitos. Isto também não é por acaso e como bem explicaram, um trabalhador com um vínculo precário recebe menos um terço, por média, em média, do que um trabalhador com vínculo efetivo e, portanto, também isto significa uma redução de custos de trabalho com a entidade patronal. Nós partilhamos de algumas questões, das questões que aqui colocaram relativamente à questão da necessidade de agilizar os processos e reforçar em meios e em competências a ACT para intervir sobre isto. Nós, antes desta audição, estivemos a ouvir um representante, a ver se eu não me engano, do Conselho Superior de Magistratura, não é procurador do Ministério Público, mas é, integra o Conselho Superior de Magistratura, que defendeu, acho que posso concluir mais ou menos isto, uma possibilidade diferente de encaminhamento destes processos para o Ministério Público, no sentido de intervirem, entendendo que pode haver espaço para que isso aconteça. Nós levantámos dúvidas relativamente ao que isto significaria de judicialização e de morosidade de um processo que tem que ter uma resposta muito rápida e, por isso, naturalmente, que acolhemos aqui a proposta da CGTP de intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho. Inclusivamente, nós temos vindo a apresentar propostas nesta matéria, nestes termos. Para além disso, também temos vindo a apresentar a proposta de criminalização no recurso ilegal aos falsos recibos verdes, por entender de facto que se deve punir e sancionar aqueles que reincidem neste tipo de ilegalidade. Eu queria apenas deixar-lhes aqui uma questão que também nos preocupa. Ouvindo o representante do Conselho Superior do Ministério Público, diz-nos de que, tendo em comparação os dados de 2010 e 2011, não tinha ainda condições de referir os dados de 2012, naturalmente, diz-nos de que, apesar de vivermos um contexto de crise económica, não têm crescido os processos relativamente, a situações de Tribunal de Trabalho, o volume de processos não tem crescido. E pelo contrário, refere que, naturalmente, no que diz respeito às insolvências, o número de processos transitados tem sido naturalmente maior, mas que relativamente às questões laborais de ilegalidades, de incumprimentos, isso não tem acontecido. E naturalmente que nós temos a nossa leitura sobre isso, porque entendemos que hoje a justiça já não é para quem quer, é para quem pode pagar, porque infelizmente nem todos os trabalhadores têm condições económicas para custear um processo deste nível, mas não gostaríamos de deixar também de aproveitar aqui a vossa presença para vos colocar que leitura fazem disto e, de certa forma, como é que justificam e com que interpretação leem estes não números. Para além disso, também nos preocupa que não tenham sido referidos, quer dizer, nós não estamos a falar de uma situação em que, naturalmente, que o representante do Conselho Superior também nos disse que não era um procurador que estivesse num Tribunal de Trabalho, portanto não estaria, passo a expressão, com as mãos na massa, mas que não há, pelo menos não, em termos concretos de contratos a termo, o uso e abuso de contratos a termo, recurso ilegal a falsos recibos verdes, não existem processos, pelo menos, muito conhecidos relativamente a isto, nem pronúncias relativamente a isto. Nós conhecemos algumas pronúncias importantes relativamente à reintegração de trabalhadores, no caso inclusivamente de grávidas, que por força dos sindicatos filiados na CGTP têm intervido neste processo. Mas não conhecemos muitos casos relativamente a isso. E, portanto, também era uma questão que vos deixava, mais uma vez agradecendo também aqui a vossa presença e a vossa reflexão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer aqui a presença da CGTP, dizer que é sempre um gosto ter a oportunidade para discutir estes assuntos na vossa presença. E esta questão da precariedade é naturalmente uma questão sempre muito complexa. Deve ser por isso que depois se levantam aqui algumas confusões, ou então sou eu que não entendi bem. Porque daquilo que me deu a ouvir, eu fico com a ideia de que a forma como a CGTP interpreta... Bem, ponto número 1, estamos a falar sobre o projeto de lei número 142. E um dos pontos base no que diz respeito à questão deste projeto de lei, seguramente tiveram a oportunidade de acompanhar, aliás, pronunciaram-se ainda durante a discussão pública sobre o mesmo, depois terão tido seguramente o cuidado de acompanhar a discussão do mesmo, desde logo as audições da Comissão Representativa de Cidadãos, onde ficou claro que o primeiro objetivo não era dessa Comissão Representativa de Cidadãos, portanto desta Lei contra a Precariedade, discutir a questão do Código de Trabalho ou não, mas arranjar de mecanismos que garantissem o cumprimento da lei e a fiscalização da mesma, na assunção de que, de facto, como também aqui foi referido, a lei já contempla as sanções, ela não está a ser cumprida. Mas, a determinada altura, não foi isso que foi dito. E, a determinada altura, foi dito aqui já que a lei em si não tem, não é o principal, é o principal problema. Portanto, a lei não contempla proteção social, que é o contrário daquilo que os subscritores diziam. O que eu quero perceber é, seguramente percebi mal, é mais ou menos a mesma questão do não deve haver judicialização, como diz aqui a senhora deputada Rita Rato, mas por outro lado pede a criminalização, que obriga necessariamente a uma judicialização. Há aqui algumas questões que eu confesso tenho alguma dificuldade em perceber. Dizia que o nosso sistema valoriza muito os instrumentos formais e que os tribunais tratam tudo muito mal, mas depois, e depois por isso justifica que não há necessidade de atafolhar ou atulhar, não tenho a certeza qual foi a expressão usada, os tribunais, que é quem cabe julgar. O que também me leva a perguntar se aquilo que, nos está a dizer é que os tribunais, e cito, tratam tudo muito mal, ou se é possível haver uma outra forma, só porque não querem, e volto a citar, atafolhar ou atulhar, não tenho a certeza da expressão utilizada, os tribunais. Parece-me que há aqui alguma incongruência naquilo que foi o espírito do que nos foi transmitido sobre esta iniciativa legislativa da Lei contra a Precariedade e algumas considerações que aqui foram manifestadas. Disse também que a ACT faz pedagogia em vez de sancionar. Nós, por acaso, já estamos numa discussão mais à frente, que é para além das sanções, portanto, do nível contra a ordem nacional, se temos ou não, ou queremos ou não, introduzir algum mecanismo processual. Mas nós, também por via da primeira audição que aqui fizemos, também já foi referida, estamos a tentar perceber se essa é uma forma melhor de proteger os trabalhadores. Também, aliás, no seguimento daquilo que é a própria proposta da Lei contra a Precariedade, que no seu artigo 2º faz justamente a relação entre as autoridades para as condições de trabalho e os tribunais, que não é, daquilo que eu percebi, manifestamente a opinião da CGTP, porque o que dizem é que não há necessidade de atulhar os tribunais. Portanto, eu queria perceber se o que vocês defendem de facto é que esta lei contra a precariedade, na forma como propõe aqui, que seja efetivada a fiscalização à lei e o garante do cumprimento da lei, não interessa, porque estas soluções, desde logo, por exemplo, esta questão da ACT dos tribunais, estão erradas e, portanto, ou se é um mal menor, não percebi se entendem que a lei contra a precariedade apresentada por um conjunto de 35 mil cidadãos é louvável, mas não o suficiente e, portanto, é no limite um mal menor e devia ser de outra maneira, como os senhores aqui expuseram, ou se devemos ficar satisfeitos se conseguirmos fazer alguma coisa com esta lei. Fiquei um bocadinho embaralhada. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar o Dr. Joaquim Dionísio, Ana Bela Laranjeira, representantes da CGTP, para este que vieram aqui colaborar nesta nossa discussão e agradecer a vossa disponibilidade. Não vou aqui desenvolver muito as minhas opiniões ou as opiniões do Partido Socialista sobre os aspectos mais conceituais, mais globais da precariedade. Ainda assim gostava de fazer dois ou três comentários muito breves. Nós temos no nosso sistema de emprego, no nosso mercado de trabalho, usarem as expressões que entenderem, reconhecidamente um peso excessivo de relações que temos vindo a chamar precárias. E temos ainda mais um peso, talvez ainda mais excessivo, de relações laborais que muitas vezes não se assumem como tal E, portanto, não é apenas serem precárias no domínio do conceito que a nossa legislação permite, são também ilegais. São dois problemas distintos que têm cruzamentos, interagem entre si, mas são ainda assim dois problemas diferentes. E face a essa realidade, há aqui duas narrativas que se defrontam com muita frequência na nossa sociedade, e aqui até na Assembleia da República, que é aquela, uma delas que diz que isto é tudo assim, porque a nossa legislação laboral é muito rígida, e portanto é por ela ser muito rígida que há escapes e tentativas de torná-la mais flexível através, nas margens, através da chamada precariedade. Essa é uma narrativa que ouvimos aqui todos os dias, ou quase todos os dias, com muita frequência. Há uma outra, em que a CGTP é talvez um dos principais intérpretes, que diz que a situação é assim porque a legislação e as práticas sociais querem, e os poderes querem que seja assim. Portanto, essas duas narrativas estão ambas perfeitamente presentes na nossa sociedade, obviamente vindo de setores diferentes. Eu, pessoalmente, acho que nem uma nem outra tem o exclusivo da realidade ou da leitura da realidade, ainda que qualquer uma delas tenha aspectos que são verdadeiros. E podíamos estar aqui assim muito mais tempo, se não fosse outro o nosso objetivo, a discutir a bondade de cada uma destas leituras. Mas que a realidade é um bocadinho mais complexa que isso tudo. Mas, enfim, portanto, ficará para outra ocasião um aprofundamento desse debate tão interessante e tão, aliás, importante para a sociedade portuguesa, que é como lidar como é que podemos ter relações laborais mais equilibradas, socialmente mais justas e economicamente viáveis. Tudo isto é, nada disto se pode separar. Também não sou daqueles que acho que tudo o que tem acontecido é sempre cada vez pior. Há coisas que têm acontecido nas nossas relações laborais que têm melhorado. Por exemplo, ao nível da sinistralidade, com um esforço muito grande de muitos agentes, entre os quais os sindicatos, que têm tido um papel muito relevante nesse domínio. Portanto, o mundo não é preto e branco, tem muito mais tonalidades, mas enfim, mais uma vez, não é esse o nosso objetivo aqui hoje. Eu julgo que na proposta da iniciativa legislativa de um grupo, aliás, alargado de cidadãos, há dois tipos de abordagens que são propostas aqui aos deputados e à Assembleia da República e que merecem reflexões um pouco distintas e que também os parceiros sociais, em particular as confederações sindicais, poderão abordar de forma diferenciada. Há alguns aspectos que têm a ver com alterações legislativas. Portanto, apesar de os proponentes terem dito que não era o objetivo mexer no Código de Trabalho, há ali alterações, são obviamente alterações na natureza legislativa das relações laborais, toca aos contratos a termo e no que toca ao trabalho temporário. Esse é um conjunto de questões, e sobre essas questões ouviremos sempre com muito interesse as opiniões da CGTP, mas conhecemos-las talvez com mais facilidade, e até já muitas vezes elas foram debatidas. Depois tem outro tipo de questão, que é uma tentativa de inovar no que toca à eficácia no combate a uma das formas mais gritantes de ilegalidade no mercado de trabalho, que é a utilização dos recibos verdes como falsas prestações de serviço. Julgo que, de alguma forma, todos têm centrado neste segundo aspecto uma parte significativa da atenção que este diploma merece. Porque a proposta que ali é feita é relativamente inovadora face a algumas outras que têm aparecido e têm sido discutidas. E eu julgo que, para além da contribuição que já deu, eu gostaria de perguntar à CGTP em que medida que essa nova abordagem, que passa por uma forma diferente no desencadear do processo e na concretização do processo que leva à transformação de um falso recibo verde num contrato de trabalho, como é que virtualidades é que, com a experiência que a CGTP tem, é muita, do ponto de vista dos seus sindicatos, têm acompanhado, de certo, muitas e muitas situações de julgamento, inclusivamente, dessas situações pelos tribunais. Uma das virtualidades que, eventualmente, esta iniciativa pode ter é aquela que tem a ver com tratar este processo da quase obrigatoriedade de envolvimento de uma parte que está extremamente fragilizada nessa relação de trabalho ilegal, que é o trabalhador a recibos verdes, portanto, libertá-la da iniciativa e, portanto, e encontrar uma forma de, através da ACT, ou da ACT do Ministério Público, como já aqui discutirmos, essa realidade poder ser, não digo ultrapassada, porque é difícil, mas pelo menos ser parcialmente superada. E eu gostava de ouvir a vossa posição sobre as bondades, a bondade potencial para a melhoria da legalidade nas relações de trabalho dessa iniciativa. Obviamente que eu estou parcialmente de acordo, muito de acordo, relativamente a esse aspecto. A nossa legislação não será perfeita, mas está estruturada de forma que corresponde à aspiração de uma legalidade nas relações laborais nesse domínio que é aceitável. Recordo que não foi sempre assim. Nós já tivemos situações, não há muitos anos, em que provar com uma prestação de serviço não era um contrato de trabalho, e cito alguns juristas, colegas aqui do Dr. Joaquim Dionísio, que provar que uma relação de prestação de serviço não era um contrato de trabalho era mais difícil que encontrar uma agulha no palheiro. E, portanto, alguma coisa também mudou na nossa legislação desse ponto de vista. Agora, não foi o suficiente. Não foi o suficiente, pelo menos, para produzir efeitos. Eu estou muito de acordo com essa visão que a CGTP aqui nos deixou e que, aliás, partilha há muito tempo que assume e que eu também partilho, que provavelmente como o principal problema, pelo menos até há pouco tempo, das nossas relações laborais, que é a desconformidade que existe entre a lei e as práticas sociais. O problema é sempre que a lei se altera, as práticas sociais acompanham essa alteração da lei no sentido em que essa alteração é feita. Esse é que é o grande problema, que é um dos maiores problemas que tem acontecido na nossa sociedade, é sempre que, por exemplo, se liberaliza no sentido de adaptar a nossa economia à competição internacional e por aí fora, as práticas sociais avançam muito mais do que a liberalização que a lei propõe, e tanto mais avançam tanto mais quanto mais se individualiza as relações laborais no quadro legislativo. Mas a minha questão é mesmo essa. É ou não é possível pegar nessa ideia de uma nova forma de responder ao problema da laboralidade ou não de uma relação que existe sob a capa de prestação de serviços, é essa a questão que eu julgo que seria talvez o contributo mais interessante, para além daquilo que já deram e para além das posições que são conhecidas da CGTP, que nos poderiam dar para os objetivos do trabalho desta comissão e do grupo de trabalho que foi encarregue pela comissão de trabalhar esta iniciativa legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo então agora a palavra, devolvo novamente a palavra ao Dr. Joaquim Dionísio para os esclarecimentos que foram solicitados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, em primeiro lugar, este projeto não é nosso. Nós não, há aspectos do projeto que nós, se fôssemos nós a fazê-lo, falo-íamos provavelmente de uma forma um pouco diferente. Agora, Sra. Deputada, nós não temos que concordar rigorosamente com o que está aqui. Embora nos pareça que o projeto tem alguns aspectos interessantes. Já lá vou, tem alguns aspectos interessantes. Embora não resolva, porque nós andamos há demasiado tempo neste terreno para nos convencermos que uma simples mudança legislativa, simples aqui, simples entre aspas, que uma mudança legislativa muda tudo. Não muda. Aliás, há até um ditado popular que diz a realidade não se muda por decreto. O Sr. Deputado Vieira da Silva dizia, fazia a distinção e estou de acordo com a distinção que ele fazia. Quer dizer, quando a lei avança no sentido da liberalização, aquilo vai para ali fora e nunca mais acaba. Mas quando a lei tenta conter uma prática sociolaboral que digamos que é excessiva em matéria de precariedade, a prática não se altera, não se é alterada. Isto é o que a realidade tem mostrado. Porque se as duas, se funcionasse nos dois sentidos, eu diria, então alteramos a lei e o problema resolve-se. Mas a realidade não se muda por decreto, e de facto confirma, aqui o povo tem a mesma razão, né? Tem a mesma razão. E o problema que se passa depois é isto, é que altera-se a lei pode eventualmente ficar melhor, prever até alguns mecanismos de intervenção mais, digamos, mais objetivos, mais concretos, mas depois a prática mantém-se. Porque os mecanismos, os instrumentos que têm o papel ou que têm as competências e têm, digamos, a função de intervir no terreno para mudar aquelas práticas não funcionam. E esta é que é a questão. Portanto, daí nós fazermos este discurso. Quer dizer, nós dizemos que há esta desconformidade. Não queremos dizer que a lei é boa. Nós não concordamos com a lei. Nós temos criticado muito a lei. Não é? O deputado de Vieira da Silva falava, o seu deputado falava que a lei não foi sempre igual ao que foi. Quer dizer, por exemplo, em 2013 os contratos eram 6 anos, e até 6 anos não cabe na cabeça de ninguém pensar que um contrato a termo pode durar 6 anos, a não ser em situações especialíssimas, muito especialíssimas. Não cabe na cabeça de ninguém. A proposta é que reduza para 18 meses. Provavelmente ainda é excessivo na maior parte das situações. Não é? A não ser nos contratos a termo incerto, que é outra história, que é outro problema. Pronto, mas, de facto, as práticas, a desconformidade entre a lei e a realidade é grande e acentua-se sempre que há uma abertura para aumentar a precariedade e não recua quando há uma travagem no desenvolvimento disso. Porque a alteração, por exemplo, do código, em matéria de redução do número de anos, não alterou coisa nenhuma, do ponto de vista real. Não alterou, quer dizer, porquê? Porque as soluções, há pouco eu dava aqui o exemplo do trabalhador que muda de empresa, formalmente, mas continua sentado no mesmo sítio, ou em pé no mesmo sítio, a trabalhar no mesmo posto de trabalho, a fazer rigorosamente a mesma coisa, mas num dia está na empresa A, no outro dia está na empresa B, quer dizer, não alterou nada. O contrato dele passou a ter duração de 3 anos. Pois é, a rotação, em vez de fazer aos 6, faz só aos 3. E, porventura, passar-se-ia a fazer aos 18 meses. E até se pode fazer aos 6, porque, como sabemos, o que não falta aí é contratos ao dia e contratos à semana. Portanto, o problema não está aí. O problema não está aí. O problema está mesmo em mudar a realidade e fazer intervir os instrumentos que o Estado dispõe, que o Estado tem ao seu dispor. E se eles não estão suficientemente dotados dos meios para poder alterar a realidade, então dotam-se desses meios para mudar. É preciso haver vontade política para o fazer. E essa vontade política é que não tem existido sempre. Agora, em relação ao nosso discurso, não há nenhuma contradição, Sra. Deputada. O que eu disse e mantenho é isto. Aliás, parte da minha resposta já está dada, não é? Em relação à questão que suscitou. Em relação aos tribunais, quero lhe dizer o seguinte. Os tribunais de trabalho têm, neste momento, 5 processos especiais. 5 processos especiais. Acredita que algum processo daqueles é especial? Não, é que havia 2 processos especiais. A última alteração do Código de Processo de Trabalho introduziu mais 3. E está-se aqui a propor mais um? Acha que 6 processos especiais, algum é especial? Vá-se ver quanto tempo é que dura um processo especial de acidente de trabalho para ser resolvido. Ou outro processo especial, um processo especial de despedimento para ser resolvido. Então, e os que não são especiais passam a demorar quanto tempo? É preciso nós conhecermos um pouco o terreno, perceber como é que as coisas estão a passar, para ver como é que isto se passa. Que mais um processo especial, seis, é para nenhum ser especial. E então os que não são especiais é que nunca mais são julgados na vida. Morrem dentro das gavetas dos magistrados. E há muitos que estão a morrer dentro das gavetas dos magistrados. Moram anos sem os julgamentos serem marcados, sem as coisas serem decididas. Portanto, o problema não passa por aí. Os tribunais, a senhora deputada, gostava que eu visse. Aquilo que eu queria dizer é o seguinte: os tribunais são as instâncias adequadas para resolver muita coisa, mas não são as instâncias adequadas para resolver este problema. Não nos convençamos disso. Não nos convençamos que os tribunais podem resolver todos estes problemas que estão aqui. Eu não sou um partidário da desjudicialização em massa, mas entendo que também não devem ir para os tribunais aquilo que deve ser resolvido antes e que pode ser resolvido. Pode ser resolvido antes de chegar aos tribunais. Portanto, não venham dizer, quer dizer, que a inspeção de trabalho não pode fazer muito mais. Pode fazer muito mais. E que não é muito mais barato, já agora usando também, recorrendo até a uma preocupação que hoje, digamos, que é horizontal na sociedade portuguesa. Se há a preocupação de resolver com menos meios e com menos custos, a inspeção de trabalho é seguramente o instrumento mais adequado para resolver. Agora tem que intervir, e tem que intervir de uma forma adequada. Portanto, nós não desvalorizamos o papel dos tribunais, bem pelo contrário, mas também não desvalorizamos o papel da IGT, e até complemento com isto. Não me parece totalmente desadequado o que está aqui. Totalmente desadequado. Mas isto, ter a lei, ter a ideia. Que se resolve maciçamente os problemas com uma solução desta natureza, a nosso ver, pensamos que é bloquear outra vez um processo que depois não se resolve. E nós queremos encontrar soluções para resolver. E, portanto, daí estas interrogações. Isto tem que ter... A realidade não é preta nem é branca, né? Não é só preta e não é só branca. Né? É pá, tem aqui uma série de colorações intermédias. Este é que é o problema. E tentar resolver de uma maneira ou de outra, sou deputados, nós, que andamos há muitos anos nisto, e que acompanhamos no terreno, e que vemos nos tribunais como é que as coisas andam, que temos uma opinião relativamente ao papel dos tribunais, que temos uma opinião relativamente ao funcionamento da Inspeção de Trabalho, e àquilo que é o papel que a Inspeção de Trabalho deve ter, e àquilo que a sociedade também deve ter, eu diria que o discurso político é até, porventura, dos instrumentos mais adequados para resolver este problema. Ah, pois. Ah, mas esse é que é o grande problema. Essa é que é a grande questão. Agora, suponhamos... Não vou fazer aqui nenhuma brincadeira que o governo, um dia para o outro, começava a defender. Vamos lá perceber o que é que se passa, não é? Vamos lá perceber o que é que se passa. Isto não é só um problema de tribunais, não é só um problema de inspeção, é um problema de discurso político, é um problema de crer, é uma questão de desenho político. Nós todos percebemos isto e sabemos isto. Não somos ingênuos, andamos cá já há muitos anos e sabemos que estas coisas funcionam assim, não funcionam de outra maneira. Nós também entendemos, dentro deste quadro, que as sanções devem ser adequadas e têm que ser sanções fortes. Nós propusemos, na altura, a criminalização do recibo verde. E ninguém se escandalizou. Aliás, curiosamente, não fomos só nós, não foi só a CGTP que propôs. Houve muita gente que propôs a criminalização dos recibos verdes. E isso nem sequer significaria nenhuma novidade, nenhuma inovação, não era nenhuma invenção da CGTP, nem nenhuma posição ultra-radical da CGTP para resolver este problema. Porque existem outros países da União Europeia, aqui a nossa vizinha Espanha, que têm criminalizado os recibos verdes. Portanto, em determinadas situações. Nós temos uma sanção já que não é fraca. Mas, como digo, eu gostava que me pudessem, se há algum trabalho, algum estudo, alguma avaliação daquilo que foi o efeito desta norma. Então, qual é o problema? Então, se a norma existe, porquê é que não funciona? É judicializar ou não? Estamos a falar de uma contraordenação. Como sabe, a senhora deputada, desculpe lá, disse também percebo um bocado. Aquilo que lhe estou a dizer, pois, mas aquilo que digo é o seguinte, não é necessariamente judicializar, porque a contraordenação tem uma fase administrativa, como toda a gente sabe. E, portanto, tem uma fase administrativa e mais os sócios das empresas, aqui, mesmo em relação do grupo, como está aqui previsto no artigo 12, são solidariamente responsáveis pelo pagamento daquela coima, que é relativamente baixa, já não é tão baixa como tudo isso para algumas empresas, mas é muito baixa para as grandes empresas, continua a pesar muito pouco para as grandes empresas, então, que se carrega um bocado mais nisso. porque se a contraordenação funcionar bem e funcionar rápido, na fase administrativa, provavelmente tem o seu efeito. Só chega aos tribunais se, entretanto, for impugnada e se for travada antes de chegar, se não for resolvida na fase administrativa. Portanto, há uma fase administrativa para a contraordenação. Portanto, não é necessariamente uma coisa ou outra. Mais uma vez, não é preto nem é branco. Não é só preto, não é só branco. Portanto, aqui neste caso concreto, é possível resolver o problema na fase administrativa com uma sanção forte. Se há reincidência, se há determinado tipo de características que aquela relação tem, então pode justificar-se a criminalização. A criminalização é, como se sabe, quer dizer, as pessoas não se matam umas às outras, não é porque às vezes não tenham vontade disso, como todos sabemos. É porque sabem que vão presos. Pois, é por isso. É por isso. É a tal prevenção geral que nos ensinam quando nós aprendemos lá as coisas do direito penal na faculdade. Mas isso já é diferente. Mas é, pois, é claro, isso é verdade. Isso é verdade. Mas isso aí também é verdade. Mas a verdade é que o tipo de sanção é dissuasora. O tipo de sanção que se prevê é dissuasora das práticas, determinado tipo de práticas. E, portanto, e depois o modo como elas são executadas também conta muito. A previsão que está aqui da solidariedade, da responsabilidade pelo pagamento, né, conta muito para este efeito. Agora, em relação a uma questão que o Sr. Deputado... O Sr. Deputado Vieira da Silva colocava o problema do trabalhador. Esta é uma preocupação nossa também e também tem uma história comprida. Porque o problema, uma das razões pelas quais muitos destes processos não aparecem nos tribunais, designadamente dos recibos verdes, aquela norma do artigo 12 que eu estou farto de referir, tem a ver com o facto do trabalhador não ser capaz de dar a cara. E o trabalhador que é precário normalmente tem medo de dar a cara. As suas liberdades estão perfeitamente limitadas, ponto. Está percebido isso e estamos todos de acordo. Por muito discurso político que se faça à volta do contrário e que se procure dizer o contrário. Esta é a prova concreta que as pessoas não estão em condições de exercer os seus direitos cívicos e de cidadãos em toda a sua plenitude e em toda a sua liberdade. Mas, portanto, logo, se puder proteger aquela pessoa para resolver o problema jurídico que está ali, é bom. Portanto, aquilo que está aqui é bom, este caminho é bom. Nós temos muitas vezes levantado este problema. E o Código de Processo de Trabalho, uma vez mais, tem lá uma normazinha, que tem havido uma dificuldade imensa, que foi uma proposta da CGTP, não sei se algum dos seus deputados está aqui e se lembra disso, exatamente a conferir legitimidade aos sindicatos para poder ir aos tribunais em representação desses trabalhadores e pôr as ações em grupo. E aí conseguíamos duas coisas, resolver bem os problemas por via do tribunal, massificando o problema, numa determinada realidade económica, né, uma empresa, e não dispersando, que é a previsão que está aqui, é uma previsão de dispersão, e por isso é que eu usei a expressão atulhar os tribunais de situações individualizadas. Nenhum tribunal consegue responder a esta massificação. E, portanto, a intenção é boa, digamos, se houvesse capacidade para responder nos tribunais, a intenção é muito boa, a articulação entre a inspeção e os tribunais é boa, A proteção do trabalhador é uma belíssima solução, já preconizada e defendida noutras ocasiões por nós. Agora, a massificação, a resposta tem de ser uma reflexão massificada. Isto é, os tribunais não podem, quando tratam de um caso, se uma empresa tem 300 contratos a termo, e há algumas que tenha, e mais, é preferível tratar os 300 e ver aquela realidade do que estar a tratar um por um e transformar aquilo em 300 processos judiciais no tribunal do Tribunal X, que nunca mais se resolve, nos tais processos especiais que estão aqui previstos. O sexto processo especial. Portanto, isto tem que ser tudo visto. Portanto, a ideia, por isso é que nós dissemos, nós valorizamos muito a iniciativa. A iniciativa tem aspectos interessantes, não é? Interessantes. As ideias que estão são ideias que podem ajudar. Agora é preciso depois ajustá-las, porque nós temos a obrigação de conhecer a realidade e nessa base a Assembleia da República certamente a conhecerá e saberá fazer a adequação à realidade para combater o, digamos, este cancro que nós temos na sociedade portuguesa.
Bem, era só reforçar esta ideia que no geral, esta proposta e esta iniciativa legislativa de de cidadãos, vai ao encontro daquilo que tem sido uma, aquilo que é uma preocupação geral da ação e até da reivindicação dos jovens em Portugal. Esta ideia de que a precariedade não traz desenvolvimento, para além de não trazer desenvolvimento económico, e por muitas coisas está provado que não, também vai contra aquilo que é uma grande exigência do trabalho com direitos, do trabalho efetivo. Reforçar aquilo que era dito aqui, não é só a questão da lei e da mudança da lei, mas também aquilo que é a defesa por parte do governo até de um modelo diferente. Porque até agora aquilo que nós vimos, e se formos agora mais de uma forma, se formos procurar aquilo que têm sido as últimas soluções apresentadas até por parte do governo naquilo que são propostas para o combate ao desemprego jovem, que é muito relacionado com a precariedade, nós vemos aquilo que são as propostas, por exemplo, agora do Impulso Jovem, que são propostas de contratos de trabalho de 6 meses, com salários muito baixos, com uma desvalorização do trabalho de jovens com licenciaturas, com mestrado, com capacidade para trabalhar e para verem valorizado o seu trabalho, que estão em situação e que ficam com esta solução em situação muito precária. Por isso, valorizar não só aquilo que é esta iniciativa e esta proposta, mas também valorizar aquilo que tem sido todas as ações que têm chegado até aqui à Assembleia da República, aquilo que foi uma recolha de assinaturas nos locais de trabalho que envolveu muita gente e que envolveu muitos trabalhadores, que até foi por iniciativa da CGTP e que exigia que quem estivesse com funções permanentes nas empresas, nos locais de trabalho, tivesse vínculos de trabalho efetivos, que é uma coisa que até que foi assinada, por exemplo, por milhares de trabalhadores que estão nos hospitais e nas escolas e que são trabalhadores que deveriam ter vínculos efetivos e que são trabalhadores que estão em funções públicas e que são contratados pelo Estado e que não estão neste momento. Por isso era, não acrescento muito àquilo que foi dito, que é a nossa posição, mas valorizar aquilo que é uma reivindicação contra estas questões da precariedade.
Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a presença da CGTP nesta comissão e os esclarecimentos que aqui nos deixaram e os contributos. Muito obrigada. Boa tarde.